Desde a reforma da Previdência em 2019, todo ano a gente tem novidades em relação às regras de transição para a aposentadoria pelo INSS. Agora, quais as novidades em 2023, né, neste ano? É sobre isso que a gente vai conversar agora ao vivo com a advogada Sheila Borges de Liz, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Maringá e está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana, tudo bem? Olá, ouvintes da CBN, é um prazer estar com vocês novamente para conversarmos um pouco sobre Previdência Social.
A gente gostaria de saber sobre as regras de transição, né? Existem 5 regras de transição, é isso? E tem novidade todo ano? Esse ano o que, que muda?
Bom, existem sim 5 regras de transição. E o que, que acontece? Essas regras que a gente fala que em 2023 houve mudanças, são regras que aconteceram lá na reforma da Previdência. Então, em novembro de 2019, foram feitas novas regras, novos critérios de aposentadorias e foram criadas regras de transição. Então, todo ano nós temos mudança porque essas regras de transição vão sendo alteradas. E essas alterações elas vão acontecendo ano a ano até em 2033. Então, até 2033, Luciana, todos os anos nós vamos ouvir falar que as regras da Previdência mudaram. Então, por exemplo, na regra da aposentadoria por idade, quando veio a reforma, ela falou, olha, não vai ser mais possível a mulher se aposentar com 60 anos. A mulher tem que se aposentar com 62 e o homem permaneceu ali com 65 anos de idade mínima. Só que dos 60 aos 62 aconteceram transições. Então, em 2019, a mulher se aposentava por idade com 60 anos, em 2020, com 60 anos e 6 meses, e assim foi subindo gradativamente 6 meses por ano, até que agora, em 2023, para a mulher se aposentar por idade, ela tem que ter uma idade mínima de 62 anos. E essas mudanças também aconteceram em outras regras de transição, que é a regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição em que exige uma idade mínima e na regra da aposentadoria por tempo de contribuição, quando a gente fala da transição por pontos. As duas aconteceram também alterações progressivas em 2023.
Então, você citou aí a aposentadoria por idade, a aposentadoria por pontos, existem outras regras.
Isso. A aposentadoria, então, por tempo de contribuição, quando a gente fala da regra de transição da idade mínima, a progressão acontece aumentando 6 meses por ano da idade mínima. Então, lá em 2019, não existia nenhuma idade mínima para o homem nem para a mulher se aposentar por tempo de contribuição. Uhum. Ele precisava ter somente 35 anos de pagamento de INSS, o homem, e 30 anos de pagamento do INSS, no caso das mulheres. Agora, em 2023, há necessidade também de colocar uma idade mínima. O homem hoje tem que se aposentar com essa regra de transição com 63 anos de idade, pelo menos, e a mulher, 58 anos de idade, agora em 2023. O ano passado era exigido uma idade mínima do homem de 62 anos e 6 meses, da mulher de 57 anos e 6 meses. Então, aumentou-se aí a exigência de uma idade mínima de 6 meses a mais na regra de transição da aposentadoria por tempo. A aposentadoria por tempo, na regra de transição dos pontos, aí aumentou um ponto por ano. Então, lá antes da reforma, exigia-se 96 pontos para o homem se aposentar e a mulher 86. E quando a gente fala de pontos, Luciana, a gente fala de somar a idade que a pessoa tem mais o tempo que ela tem de contribuição. Então, a somatória desses dois, da idade da pessoa e do tempo de contribuição, antes, lá em 2019, exigia-se 96 pontos para o homem e 86 pontos para a mulher. Com os anos foram passando e agora, em 2023, a partir de janeiro de 2023, a somatória dos pontos da idade e do tempo de contribuição para o homem passou a ser 100 pontos e da mulher passou a ser 90 pontos. E o ano que vem vai aumentar para 101 pontos o homem, 91 pontos para a mulher, e assim gradativamente até que se chegue aos pontos máximos, que são 105 pontos para o homem e 100 pontos para a mulher. 105 o homem vai conseguir, né, a regra vai chegar lá em 2028, vai chegar nos 105 pontos, e lá em 2033 é que nós vamos chegar nos 100 pontos exigidos da mulher.
Uhum. E como o segurado calcula qual é a regra mais vantajosa para ele utilizar no cálculo da aposentadoria?
Bom, Luciana, hoje com esse monte de regras, nós estamos falando aqui de 5 regras de transição, mais a pessoa ter direito adquirido, a regra antiga lá da reforma mesmo, quem pede aposentadoria depois e tal. Eu sempre aconselho a pessoa a procurar um especialista, um advogado previdenciário, para que ele possa fazer uma análise do tempo que a pessoa tem, analisar de acordo com todas essas regras que existem e passar para a pessoa qual é a melhor regra para ela. Mas, se a pessoa procurar diretamente o INSS também faz, no momento da concessão da aposentadoria, a simulação de todas essas regras e chega aquela que o INSS entendeu como a melhor. E aí a aposentadoria em cima da regra, da melhor regra para o segurado.
O aplicativo Meu INSS também faz essa simulação? É uma simulação, digamos, confiável?
Faz uma simulação, mas por que que eu digo que é sempre importante procurar um especialista previdenciário e não buscar diretamente o INSS ou não confiar 100% nas informações que estão no Meu INSS? Porque às vezes a pessoa trabalhou registrada, mas a empresa não informou corretamente ou houve algum erro no sistema do INSS, não teve contribuições informadas, não teve tempo de contribuição, não teve valores de contribuição. Às vezes a pessoa teve um trabalho rural que isso não está no sistema do INSS, precisa ser comprovado. Ou às vezes a pessoa trabalhou de uma forma insalubre e não tem essa comprovação de tempo especial que a gente chama dentro do sistema do INSS. Então, assim, o que o INSS tem são as informações passadas pelas empresas, passadas por outros órgãos do governo, que às vezes não reflete a realidade da pessoa. E com isso, automaticamente, ela acaba não tendo o melhor benefício, não tendo uma análise mais assertiva, porque ela vai contar somente com aquilo que está no sistema do INSS.
E como o advogado vai conseguir fazer esse cálculo mais exato? Que informações ele precisará do segurado?
Ele vai pegar a carteira de trabalho do segurado, ele vai fazer uma comparação com o sistema do INSS para ver se todas as informações batem. Geralmente, o especialista ele faz uma entrevista com o segurado, então pergunta de tempo especial, pergunta de tempo rural, pergunta às vezes de períodos em que a pessoa trabalhou e não recolheu o INSS, mas era obrigado a recolher. E aí, em alguns casos, indenizar o INSS em momento futuro ajudaria numa aposentadoria melhor ou numa regra melhor. Então, essa orientação e esse auxílio que o especialista em direito previdenciário, o advogado previdenciarista, daria ao segurado do INSS, poderia dar para ele uma regra melhor, um valor melhor de aposentadoria do que simplesmente entrar no sistema do INSS e solicitar um benefício.
Como é calculado o valor da aposentadoria? Essa regra mudou também com a reforma?
Com a reforma houveram mudanças também no cálculo e depende da regra de transição. Então, a pessoa, se ela tem direito à regra de transição de pontos, se ela tem direito à regra de transição da idade mínima, se ela tem direito à regra da aposentadoria por idade, ela vai ter um cálculo diferente. Então, antes era assim, pegava-se desde julho de 94 até o momento da aposentadoria, pegavam todas as contribuições, excluíam as 20 menores e em cima das 80% maiores aplicava-se, fazia-se o cálculo do valor da aposentadoria. Em alguns casos tinha a incidência do fator previdenciário, em outros não. Depois que veio a reforma, a regra de pedágio, uma dessas regras de pedágio ainda aplica, só que aplica 100% da média. Então, vai pegar todas as contribuições que a pessoa teve desde julho de 94 até o momento da aposentadoria e fazer e usar esse 100% dessa média e colocar um fator previdenciário. Ou a maioria das regras hoje, elas trazem uma forma de cálculo diferente. Pega-se 100% de todo esse período de 94 até o momento da aposentadoria, começa-se com 60% da média e vai aplicando 2% a mais para cada ano que a mulher ultrapassar os 15 anos de contribuição e o homem ultrapassar os 20. Então, essa é a forma de cálculo que aconteceu de mudança na reforma da Previdência e que desde 2019 é aplicado para os casos das pessoas que se aposentaram usando a regra da reforma.
Aí, nessa regra de 60% mais 2% a cada ano, é isso, né? Ela é mais vantajosa, então, para quem tem um tempo maior de contribuição, né? Quem consegue ter um tempo mais longo, né?
É, se ela tem uma quantidade muito, muito grande de tempo de contribuição, às vezes essa regra dos 60% mais 2%, ela fica melhor do que a regra anterior ali do 100%, ou do 100% de todo o período contributivo, ou de 80% das maiores médias. Uhum. Por isso que eu falo que é importante a simulação, uhum, fazer um cálculo de cada uma das regras para ver qual vai ser o valor do benefício em cada uma dessas regras para a pessoa optar por aquela que é mais vantajosa para ela.
Uhum. Quem escolhe o momento de se aposentar? O INSS, ele pode aposentar um segurado só porque ele já tem direito, sem que o segurado tenha entrado com pedido?
Não. É porque a pessoa ela pode se aposentar quando ela quiser, e ela pode, inclusive, se aposentar quando ela quiser, usando as regras do tempo em que ela teve todos os requisitos preenchidos. Então, vamos dizer que eu, se eu tivesse todos os meus requisitos preenchidos para me aposentar em 2018, e eu tivesse pedido minha aposentadoria só em 2023, o INSS, se fosse mais vantajoso, teria que me dar todas as regras lá de 2018, mesmo que veio a reforma, mesmo que mudou-se todas as regras. Como eu posso, em 2023, usar as regras da reforma que aconteceram em 2019, mesmo tendo direito às regras lá de 2018, se não era mais vantajosa para mim. Então, sempre assim, o INSS nunca vai aposentar compulsoriamente ninguém. Todas as pessoas, para se aposentarem, elas têm que solicitar ao INSS, e, inclusive, elas podem falar para o INSS qual é a regra que ela quer utilizar, qual é a melhor regra que ela quer que o INSS utilize para ela.
Uhum. Doutora Sheila, nosso ouvinte, Júlio Colela, professor Júlio Colela, ele pergunta o seguinte: como funciona a aposentadoria de professor?
Bom, aí a gente tem a aposentadoria do professor, tanto do professor particular, que é aquele que trabalha com a iniciativa privada, recolhe para o INSS, quanto o professor que é servidor público. Quando a gente fala de professor, as regras que eu falei são regras que reduzem em 5 anos a menos a idade mínima. Então, a regra é igualzinha a essa que eu passei para as pessoas, só que pro professor reduz 5 anos a menos na idade mínima que é exigido aqui na regra de transição. E na regra de pontos, a mesma coisa, reduz 5 pontos a menos. Então, o professor tem possibilidade de se aposentar ou com menos idade mínima, né, com a idade mínima reduzida, ou com menos pontos de acordo com essas regras de transição. Então, o que muda é isso.
Certo. Bom, mais uma pergunta aqui. Para quem ingressou, então, no mercado de trabalho formal depois de 2019, ou melhor, depois da reforma, né, quando e como irá se aposentar?
Bom, depois da reforma, o que aconteceu com a reforma? A reforma, ela extinguiu a possibilidade de duas aposentadorias: aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade. Quem entrou no mercado de trabalho, começou a recolher para o INSS depois de 2019, só vai conseguir se aposentar com a regra da aposentadoria de 66 anos de idade para o homem, 62 anos de idade para a mulher e 20 anos de contribuição mínima. E aí é uma regra que a gente chama de regra permanente, ou regra de transição, regra transitória, que é aquela das pessoas que não recolhiam o INSS antes de 2019, então não vão ter direito a nenhuma regra de transição dessa. Vai ficar com a regra permanente.
Uhum. Nosso ouvinte Dejair está perguntando o seguinte: como é que funciona a aposentadoria para pintor de veículos? Existe alguma regra específica para essa profissão?
É assim, alguns casos que tem esse tipo de profissão pode ser enquadrado como profissão com atividade especial, e houve mudanças na reforma com relação às pessoas que tenham insalubridade, que é o caso que ele está apontando aí. Então, nesse caso, assim, antes da reforma, exigia-se 25 anos no trabalho especial e a pessoa conseguia se aposentar com qualquer idade. Ou a pessoa poderia usar esse tempo em que ela trabalhou de forma insalubre e aumentar a quantidade de meses por ano, num fator de 1.4 para o homem ou 1.2. O que significa isso? No caso dele, por exemplo, se ele trabalhou um ano como pintor e teve reconhecimento da atividade especial, ele somaria um ano mais 4 meses. Então, a gente vai ganhando cada ano alguns meses a mais e ele poderia, então, usar esse tempo de pintor, converter em tempo comum, aumentando cada ano 4 meses, e ele conseguiria se aposentar especial fazendo aí uma junção de vários tipos de trabalho, não só esse especial. Depois da reforma, o que, que aconteceu? Não pode mais converter esse tempo especial em tempo comum quando a gente fala de trabalho depois de 2019. Então, ele, como pintor, até 2019, ele pode buscar os direitos dele para tentar reconhecer o tempo especial até novembro de 2019. Depois disso, aí ele não vai poder mais converter. Então, ele não vai poder usar, por exemplo, o tempo que ele trabalhou como pedreiro ou outra profissão que não tenha uma atividade que seja reconhecida como especial. Então, ele não vai conseguir fazer essa conversão de tempo depois da reforma. Então, houve várias mudanças com relação à atividade especial, que é o caso dele.
Mas ele diz agora também, ele passa aqui a informação de que ele é servidor público da Prefeitura de Maringá. Então, a regra é diferente, doutora? É um regime próprio?
É, daí a regra é do regime próprio, só que assim, antes da reforma, a aposentadoria especial do servidor público, ele era algo que não existia na regulamentação, na lei, então tinha que usar a lei de INSS, era muito mais complexo, muito mais difícil conseguir esse tempo especial quando a gente falava de servidor. Com a reforma, ajudou porque ela trouxe as regras dentro da lei. Então, ele pode, só que, igual eu falei, ele não vai conseguir converter tempo de trabalho especial, seja como servidor público, ou seja, na iniciativa privada, depois de novembro de 2019. Aí, ou ele vai ter direito a uma aposentadoria especial, somando todo o tempo especial, ou então ele vai converter só até 2019 e dali para frente vai ser reconhecido um tempo comum.
Entendi. O Renato, nosso ouvinte de Sarandi, ele pergunta, é possível juntar CLT e estatutário?
Com certeza, é possível sim. Então, a pessoa pode, se ela já saiu do serviço público e hoje ela voltou para a iniciativa privada, ela vai lá no serviço público onde ela trabalhou, vai pegar uma certidão de tempo de contribuição lá com o serviço público e vai encaminhar para o INSS, usar esse tempo de serviço público na aposentadoria. Se ele hoje é servidor público, mas ele já trabalhou na iniciativa privada, ele vai ao INSS, solicita essa certidão de tempo de contribuição para o INSS e vai levar para o serviço público. Então, é possível as duas formas.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela participação no CBN Maringá 2ª edição. Uma ótima tarde.
Obrigada, Luciana. Obrigada, ouvintes.
Muito obrigada. Nós conversamos com a advogada Sheila Borges de Lis. Ela é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Maringá e nos tirou várias dúvidas aí sobre as regras de transição para a aposentadoria. E há algumas mudanças, né? Em 2023, são mudanças que estão previstas já desde a reforma da Previdência em 2019. Todo ano, uma mudança, uma novidade, né? Então, a gente trouxe essas informações aqui. Você pode rever essa entrevista na íntegra lá no nosso, nas redes sociais da CBN Maringá, no YouTube, no Facebook e no Twitter.